permita não apenas reverter o ponto de situação em que nos encontramos, mas impedir que efeitos ainda mais adversos se verifiquem. E falo das ferramentas de inteligência digital utilizadas no recrutamento de trabalhadores que já hoje se encontram completamente enviesadas pelos estereótipos de género. É nestas matérias que devemos atuar para que a situação possa continuar a melhorar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos iniciar a segunda ronda. Tendo a palavra para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento, senhoras e senhores deputados. A desigualdade de género no mundo laboral, no âmbito das mulheres migrantes, refugiadas e requerentes de asilo, apresenta um dos maiores desafios na proteção e promoção dos direitos das mulheres. Num mundo que se afirma cada vez mais etnocentrista, a dificuldade de identificar o outro em nós, em aceitar a diferença sem reduzi-la a estigmas e estereótipos, torna-se para muitos um fenómeno difícil de encarar. Nesta bancada do Partido Socialista, continuaremos a enfrentar esses desafios com determinação, porque serem alicerces da democracia portuguesa, constitucionalmente consagrado como expressão dos direitos humanos. O percurso migratório das mulheres hoje já não é como era no passado, em que primeiro imigrava o homem e posteriormente a mulher e os filhos através do reagrupamento familiar. Elas migram por sua livre vontade em busca de melhores condições de trabalho. Muitas delas têm um perfil altamente qualificado, apesar de, com muita frequência, trabalharem em atividades que requerem baixa qualificação. 11 em cada 100 estrangeiros com habilitação superior têm um emprego pouco qualificado. No caso dos portugueses, é 4 em cada 100, que são dados do último relatório de estatística anual do Observatório das Migrações 2022. De acordo com a mesma fonte, a proporção de mulheres de nacionalidade estrangeira no total da população estrangeira residente em Portugal contabiliza 48,5%. São mais jovens e ativas, contribuem para reforçar as camadas jovens e férteis da população, atenuar o envelhecimento do país. Em 2021, 13,6% dos nascimentos em Portugal foram de mãe estrangeira, tendem a concentrar-se nos setores de atividades menos procurados pelos portugueses, nomeadamente nos grupos profissionais menos qualificados, mais precários, com menos remuneração, como o trabalho na indústria e serviços, designadamente no trabalho doméstico. Sem a imigração, alguns setores de atividades no mercado de trabalho português estariam em colapso. É incontestável o papel fundamental que as mulheres migrantes desempenham na melhoria da eficiência dos mercados de trabalho. As desigualdades que as mulheres imigrantes são alvo, com base no sexo, interagem muitas vezes com outras formas de discriminação, como a religião, etnia, cor da pele, idade, deficiência, e podem acumular-se na mesma pessoa vários desses fatores de discriminação que se entrecruzam e se potenciam. Representando 74% da indústria de serviços são desempenhados pelas mulheres migrantes. O Governo, através do Alto Comissariado para as Migrações, tem desde 2019 uma equipa de projetos sobre desigualdades interseccionais com o objetivo de promover e contribuir para o desenvolvimento de políticas e medidas de integração de imigrantes sensíveis ao género, com enfoque onde as desigualdades se cruzam em linha com os instrumentos e recomendações internacionais, designadamente na Agenda 2030, e instrumentos nacionais como a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação, o Plano Nacional para a Implementação do Pacto Global das Migrações, o Plano Nacional para a Implementação o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025, e todos incluem medidas que contêm ações para combater as desigualdades no sentido de desenvolver atitudes públicas positivas face à imigração. A Agenda para o Trabalho Digno é uma oportunidade para a valorização do trabalho imigrante. São elas que têm trabalhos mais precários e ganham menos. A criminalização do trabalho não declarado na Agenda para o Trabalho Digno muito tem contribuído para a melhoria das condições de trabalho das mulheres imigrantes. Termino com uma nota de esperança. As mulheres migrantes, ainda que estejam em situações de potencial de maior vulnerabilidade, elas são também agentes de mudança, trazem valores acrescidos para Portugal. Todos e todas somos Portugal.
Muito obrigado. Para intervir no debate em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Antes de mais, agradecer mais uma vez e saudar o Bloco por trazer este tema tão importante a debate. Um tema que infelizmente continuamos a debater ano após ano e os problemas continuam a subsistir e as desigualdades continuam a existir quando, quase 50 anos depois de Abril, já devia ser um assunto que não era necessário trazer a esta Câmara sistematicamente. E este é o principal lamento. Depois de deixar mais um lamento para a postura da Sra. Secretária de Estado, que não reconhece que é um trabalho em contínuo de todos os grupos parlamentares e de todas as bancadas. Naquelas matérias em que todos os partidos sempre se uniram, com as suas visões diferentes da igualdade, sim, com soluções diferentes, sim, mas todos trabalhando no mesmo sentido. Não reconhecer o caminho aberto pelo PSD e pelo Governo PSD em 2012, 2013, 2014, bem como em 2015, nomeadamente através da alteração do Código do Trabalho, que passou a permitir que as mulheres cuidassem dos seus filhos em regime de teletrabalho, é uma alteração fundamental para a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Este lamento não posso deixar de manifestar num debate onde todos devíamos estar unidos em prol de um mesmo desiderato, que é a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Sim, muito caminho foi feito nesta matéria, mas infelizmente, e por isso é que hoje estamos aqui a debater, ainda muito mais caminho é necessário. E é necessário porque nós temos uma desigualdade salarial entre homens e mulheres de 13,1%. E é bom recordar que estamos a falar de salário base e não como o PSD pretendia quando apresentou uma proposta em 2017 que a totalidade da retribuição fosse tida em conta neste salário, porque isso aumenta ainda mais as desigualdades por falta de transparência naquela que é a massa salarial entre homens e mulheres, passando para cerca de 16%. E não se admite que em 2023 ainda estejamos aqui a discutir 16% de desigualdade salarial entre homens e mulheres, porque é a desigualdade média e efetiva que existe entre géneros. E o talento e a competência têm que ser o critério e não pode ser homens e mulheres. Mas também o governo falhou e tem falhado. E tem falhado, nomeadamente, ao não criar as condições para que as mulheres, naquela que é o setor onde há mais desigualdade, que é no acesso ao topo das carreiras, às administrações, às profissionais liberais, onde é necessário flexibilidade e não podem viver num ritmo de 9 às 5, e estas mulheres não têm o apoio do Estado para ter uma salvaguarda, um background, nomeadamente de creches, de apoio, de flexibilidade, para tomar conta dos seus filhos, e se não lhes permite ascender nas carreiras, igual aos homens. Este é o verdadeiro patriarcado que ainda hoje impede as mulheres de aceder e de progredir como merecem e como a sua competência e talento lhes devia reconhecer. E isso continua a não acontecer, e sim, por falta de respostas do Governo, que é lento, muito lento, e não tem uma visão de modernidade para estas respostas. Usar, como tem usado, a agenda do trabalho digno como o alfa e o ômega de toda a mudança na conciliação entre trabalho e vida familiar é pouco, muito pouco, Senhora Secretária de Estado. Nós gostávamos mesmo é de ver o Governo ouvir e auscultar as instituições, a sociedade civil e as mulheres profissionais liberais, empresárias, dirigentes, quer na função pública, quer no privado, que necessitam de respostas efetivas, porque são elas, Senhora Secretária de Estado, que todos os dias têm que lidar com as vicissitudes de uma sociedade que acha que são as cuidadoras, são elas que têm que se ausentar para cuidar dos filhos, da doença, as cuidadoras informais dos seus familiares doentes, são elas que continuam a ser as grandes discriminadas. E não é a agenda de trabalho digno que lhes dá a resposta, porque infelizmente, como se vê, ninguém considera que foi ouvido sobre elas. Basta ouvir o que ainda agora disse a CIP, a propósito, e os patrões, a propósito das respostas que aí são dadas. Portanto, há muito caminho a fazer. E a primeira coisa para se conseguir fazer um trabalho, Senhora Secretária de Estado, é reconhecer o que é preciso fazer. Porque enquanto continuarem, como nos têm habituado ultimamente, com esta postura de nós é que sabemos, nós sós, isolados, ouvindo, alheios à realidade, àquilo que é o verdadeiro pulsar da sociedade. Este ano tem sido pródigo nesses exemplos de um governo que não ouve, não escuta e está cego e surdo àquilo que é o verdadeiro pulsar dos portugueses. Tem de ouvir para que homens e mulheres não precisem estar nesta luta que parece ser alimentada pelo poder político. E nesse dia, contem com o PSD para todas essas soluções, mas para que não voltemos a estes debates ano após ano, com a mão cheia de nada, porque de facto os homens e mulheres que lá fora nos estão a ouvir continuam a ser vítimas desta discriminação. E isso é que tem mesmo de acabar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, Sra. Ministra, Srs. Deputados, o PS tem sempre o mesmo argumento e a mesma estratégia. Quando o assunto não lhe agrada, ou porque falhou a resolver esse assunto, é o patriarcado, o Deus, pátria e família, o racismo, a xenofobia e o resto que serve sempre para tudo, menos para esconder a mão do falhanço e da corrupção. Como nós já sabemos que assim é, Sra. Secretária de Estado, eu acho que não há maior exemplo de patriarcado, maior exemplo de condescendência, de atitude paternalista do que aquela que a Sra. Secretária de Estado hoje esteve aqui ao dizer de uma posição de poder de Secretária de Estado para uma jovem deputada, a mais jovem deputada deste Parlamento, o que é que ela pode e não pode fazer. Senhora Secretária de Estado, a nós e ao Chega, a Senhora Secretária de Estado nunca dirá o que é que nós podemos fazer, nem o que é que não podemos.